boa tarde, obrigado pela sua atenção. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na CBN Diário, véspera de feriado. 2h07, quarta-feira, 14 de junho. E segundo diário.com, 20 graus a temperatura. Chegou até na região ali da bacia do Itacurubi. Ameaçou uma chuva leve, né? Hoje lá pro final da manhã e tal. Agora nós seguimos aí com o céu nublado, céu encoberto aqui na Grande Florianópolis, mas pelo menos no centro sem chuva. 2h07. Bom, é um assunto que nós já tratamos aqui inúmeras vezes, a dificuldade que o cidadão tem para abrir uma empresa, para colocá-la em funcionamento, para abrir um estabelecimento comercial, para abrir um negócio, porque é a tal da documentação precária, né? O alvará é precário. E aí depois batia a fiscalização, recebia uma multa, era uma dificuldade tremenda. Enfim, o fato é que nós temos já algumas novidades no município e como é que está isso, né? Será que já resolveu? Estamos tratando do alvará de funcionamento condicionado para atividades, imagino que de menor impacto aqui na nossa cidade. O fato é que até municípios da Grande Florianópolis, Palhoça, conseguiu atrair muitas empresas aqui da nossa cidade, Florianópolis, em função da facilidade tributária, de incentivos e também da redução de burocracia. A ideia é que Florianópolis consiga reverter esse quadro, facilitar, né, criar um ecossistema saudável para o empreendedorismo. Nós estamos tratando desse assunto a partir de agora aqui no Conversas Cruzadas com Eli Leite, que é gerente de articulação de negócios na Câmara de Dirigentes Lojistas em Florianópolis. André Marquardt, que é diretor administrativo do SESCOM, Sindicato de Empresas de Serviços Contábeis aqui na Grande Florianópolis, de escritórios contábeis. Marcos Rocha, que é o superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação na Secretaria aqui de Florianópolis, de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Pessoal, obrigado pela atenção, pela companhia de todos. Você pode participar do programa no WhatsApp CBN 99181-3800. Marcos, explica pra gente, como é que está a situação hoje? O que, que é o alvará de funcionamento condicionado? Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas aqui da mesa. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da CBN. Muito bem. Havia uma questão em Florianópolis, e ainda existe isso, a prefeitura está trabalhando em cima disso também, que é a questão da falta de regularização de boa parte dos imóveis da cidade. Isso acarretava, para estabelecimento de negócios nesses imóveis, uma impossibilidade de conseguir um alvará, seria um alvará de funcionamento permanente, né? Então, dada essa situação, nós considerando também que existem uma série de empresas que, da parte de vista, do ponto de vista construtivo, da parte de vista, ponto de vista documental, tudo estava regularizado, porém só o imóvel não tinha essa regularização, por N motivos, pela escritura, porque às vezes não tinha um documento, ou às vezes não tinha passado por uma vistoria. As entidades empresariais de Florianópolis, há muitos anos atrás, começaram um movimento de estabelecer o alvará de funcionamento condicionado. A palavra é condicionado porque ele só não é definitivo porque é condicionado à regularização do imóvel.
Sim.
Então, qual é a filosofia disso? Então, se dissocia nesse alvará condicionado a regularidade do negócio da regularidade do imóvel. Então, o negócio em si considera-se que tem todas as condições de funcionar, com toda a documentação ok, porém é condicionado porque o imóvel tem algum problema de documentação que ainda não foi regularizado.
Não tem
essa filosofia, não tem o habit.
Tá, e hoje o cidadão ele consegue esse alvará, esse direito de operar facilmente, tranquilamente ou não?
Existe todo um processo, obviamente, né? Nós estávamos conversando até aqui antes do programa. A gente trabalhou numa filosofia mais fácil do que era antes. A gente trabalha em cima de autodeclaração, porque até antes o empresário ou o seu contador precisava aguardar que a prefeitura enviasse um fiscal dos bombeiros.
Isso é muito bom, isso é um modelo americano, europeu, né? O cidadão assume a responsabilidade. Né?
Exatamente. Aqui no Brasil, além do próprio empresário, nós contamos com a figura do responsável técnico, engenheiro ou arquiteto para fazer isso, porque esses profissionais, inclusive, têm a prerrogativa legal, até pública, para dar atestados, como, por exemplo, relacionados à parte construtiva, que todas as questões contra incêndios estão ok.
Tá, mas isso aí, no caso, é para atividade de baixo impacto.
Baixo impacto e imóveis até 750 metros quadrados.
Tá, exemplo, uma loja,
um pequeno restaurante,
Ah, restaurante também. Restaurante mesmo pode. Que tenha utilização de gás, cozinha e tal.
Isso, isso é considerado baixa complexidade.
Ah,
também.
É? Também.
É a instrução normativa 16 da Anvisa que dá essa, esse parâmetro. É, só para dar um exemplo, uma clínica é considerada alta complexidade. Agora, um restaurante, uma lanchonete, uma loja de roupas, um escritório de enfim, de informática, por exemplo, todos esses são baixa complexidade.
Tá, e o cidadão consegue, né, o empreendedor consegue, o alvará condicionado em quanto tempo?
A nossa expectativa é que no máximo em 20 dias ele esteja com isso na mão. Comparado com a situação de hoje, que nós tínhamos algo em torno de 140 dias.
É, um negócio inaceitável, né? Eu costumava criticar no ano passado, inclusive, que, pô, é um negócio inadmissível, que de um lado o chefe do poder executivo critique e choramingue que não tem dinheiro e tal. Sim, tem muita gente, apesar da crise, querendo empreender e não consegue abrir o próprio negócio. Melhorou ou não? Boa tarde.
Oi, boa tarde, Renato, boa tarde, colegas aqui, boa tarde, os ouvintes da TBN. A gente está num processo inicial, né, Renato? Então, assim, é um processo de implantação inicial de uma nova concepção de trabalho pelo poder público, e esse começo tem dado, assim, muitas dúvidas, tem dado algumas situações que nós não havíamos trabalhado antes e pensado antes. Então nós estamos trabalhando junto aí com o poder público para poder estar aprimorando o processo para evitar os problemas que nós estamos tendo, né? Então a regulamentação ela dá opções ao empresário, mas o empresário ainda não sabe disso, as orientações também não estão bem claras nesse sentido. O custo das ARTs, elas estão muito elevadas. A gente está fazendo contato com o CREA para a gente poder estabelecer uma parceria com o CREA, com o CAL.
Você precisa, né, da assinatura de um profissional responsável, né?
Para que eles também possam entender bem o processo e orientar os seus profissionais para que a coisa seja viável.
Esse, né, valor é tabelado? Como é que é?
Os valores... Eles têm um valor sugerido, mas, assim, cada profissional cobra...
Tá, mas isso é por metro quadrado, isso aí é pelo tipo da atividade? Depende, né?
Depende. Porque, assim, ó, tem RT que diz respeito ao imóvel, tem RT que diz respeito à atividade econômica, então, assim, isso varia. Mas, efetivamente, a gente tem visto na prática os empresários que estão montando esse processo... muito onerados nessa função.
Tá, agora...
Então, acho que a questão de a gente poder ajustar isso aí é o ajuste também na própria informação, o afinamento da informação no próprio pró-cidadão, porque existe na regulamentação as opções que o empresário pode ter ali para poder resolver esses problemas, e isso, de certa forma, não é orientado. Uhum. E acaba que ele siga um caminho que ele poderia estar seguindo outro caminho mais simples e menos oneroso, né?
Agora, uma dúvida, por exemplo, eu vou alugar uma sala comercial no 6 a 5. 6 a 5 tem alvará hoje, é definitivo?
A BIC não tem.
Não tem já há 300 anos, né? Bom, é que o caso talvez mais emblemático, né?
Perfeito.
Tá, aí é uma sala, um escritório de consultoria, um escritório de advocacia, então é um banheiro, uma sala e a sala. Eu preciso de RT?
Assim, ó, primeiro é o seguinte, antes de você alugar o espaço, onde quer que ele esteja, é importante fazer uma consulta de viabilidade, para ver se o negócio que você pretende implantar lá é permitido pelo zoneamento do município.
Sim.
Certo? Então, primeiro passo. A partir desse ponto... se ele for permitido, aí começa-se o processo de aquisição ou de concessão desse alvará. Aí entra-se nesse processo, né? Mas o primeiro ponto de partida é realmente a consulta de viabilidade.
Sim. Tá, mas nesse caso aí, o cidadão, vamos pegar um caso bem simples e tal, mesmo assim qualquer tipo de atividade vai precisar da RP.
Sim, okay. Isso é fato pelo... Porque se houver algum problema em termos, por exemplo, de incêndio e tudo mais, existe uma responsabilidade.
Claro, perfeito. André, eu queria saber de ti o seguinte, avançamos, onde é que está a maior dificuldade hoje? Boa tarde.
Boa tarde, Renato, boa tarde, Márcio, boa tarde, Eli. Primeira coisa importante a gente dizer que esse não é um problema criado agora. Esse é um problema que a gente passa, nossa cidade passa, pelo menos há 30 anos, na definição de um alvará permanente para as empresas estabelecidas no município. Então, se a gente fizer um resgate histórico, a prefeitura, ao longo do tempo, tentou resolver essa condição com registros temporários. Então, a gente pega ex officio, RTM, então são registros estritamente para recolhimento de imposto. Não era um alvará. Então, as empresas que trabalhavam nessa época com esse registro não tinham seu alvará, mas conseguiam operar no município por meio desses registros. Isso. Ao longo desse tempo, foram encontradas alternativas para a gente possibilitar. E aí viemos lá em torno, se não me falha a data, 2010, o acontecimento na Boate Kiss. Né? Que aconteceu com esse acontecimento? Os agentes públicos podem ser penalizados pelo fornecimento e por permitir a instalação de determinadas atividades em um determinado local. Em função disso, os agentes olhando para isso pensaram, olha, a gente tem que encontrar outras alternativas para não dar condição de funcionamento para as empresas que não teriam condição de funcionar. Então, começa uma nova tentativa de estabelecer o que as empresas precisam fazer para conseguir o seu alvará em uma cidade onde a maioria dos estabelecimentos, principalmente da região central, não possuem ali. Então, a gente tem inúmeras empresas funcionando no centro em Florianópolis que o seu prédio não tem habite.
Por exemplo, tem a cidade inteira, né? Nós temos...
Exatamente, é um exemplo do centro.
É a regra, né? É a regra.
Inclusive, até o próprio Corpo de Bombeiros fez o PRE, que é um plano de regularização de edificação, até essa mesma metragem, 750 metros quadrados, para que as empresas pudessem constituir, do ponto de vista da segurança contra incêndio, seus estabelecimentos e aí ter um alvará do bombeiro, por exemplo.
Uhum.
Então, existem outras tentativas nesse sentido, eu acho que até elas têm que ser estimuladas, porque permite a regularização desses estabelecimentos mesmo antigos.
Sim, mas no caso, o alvará condicionado, ele tem um prazo para a obtenção da vice do imóvel ou não? Como é que funciona isso?
O alvará condicionado vale por um ano.
Um ano.
A grande questão é o seguinte, ele penaliza o empresário, de uma certa forma, criando uma forma de pressão econômica para o empresário ir sobre o proprietário do imóvel, caso ele não seja, para trazer a regularização. Vou falar em números para ser bastante direto. O alvará condicionado custa 50% mais do que o alvará normal.
Ah, sim. Então interessa ao empreendedor que aquele imóvel tenha o seu habite.
Exato.
Que não é nada fácil de obter.
É mais uma forma de pressão. Nós temos já a Lei 374 que estabelece a regularização desses imóveis que não têm habite. Então é uma forma de pressão para que o proprietário do imóvel, além da pressão legal, né, que ele tem hoje, também a pressão do empreendedor ou do inquilino. Da atividade econômica que ele tem na sua edificação. Né?
Uhum. E se nesse período aparece lá o técnico, né, o militar dos bombeiros, para aferir a documentação e tal, pode receber multa ou o alvará condicionado é uma garantia?
Pode receber multa se, por exemplo, o profissional engenheiro tiver mentido na hora de fazer a vistoria, a RT não ser regular. Ou seja, o alvará condicionado, ele agiliza a parte da abertura e da autorização da empresa naquele lugar.
Sim.
Sem prejuízo à fiscalização. A qualquer momento, um fiscal da vigilância sanitária ou dos bombeiros pode ir naquele estabelecimento e verificar se aquilo que foi autodeclarado corresponde à realidade.
Sim, e nesse caso, portanto, permanecem, né, aquelas regras técnicas, imagino, de saída de emergência, de altura, de extintor de incêndio, de mangueira,
sanitária,
de incêndio, isso aí continua tudo igual.
Isso é RT.
Por isso é RT.
Exatamente.
O profissional ele vai assinar para afirmar, né,
atestar,
né, a condição dentro da norma. Né?
Exatamente. E outros municípios que já têm alguma experiência de autodeclaração com essa mesma lógica, do profissional da engenharia civil ou da arquitetura dando seu laudo, o interessante é que esses profissionais, quando encontram uma situação de ilegalidade, ou de irregularidade, por assim dizer, não existe um extintor de incêndio, por exemplo, eles mesmos denunciam para os bombeiros. Porque, de repente, o empreendedor ali resolve, né, que a gente diz, dar um peitaço e começar a trabalhar sozinho, sem documentação, sem autorização. O engenheiro começa a denunciar para os bombeiros, olha, ali tem um imóvel com problema.
Uhum.
É bom você dar uma olhada.
Eu não sei se é problema em Florianópolis, e aí acaba virando uma bola de neve. Já escutei isso em outros estados também, que é o seguinte, tá, o cidadão, ele está com alvará condicionado, ou chamado ex officio, antigamente e tal, e tinha ali um prazo para ele receber o alvará definitivo.
Bom, aí chega depois da fiscalização e diz, cadê o alvará? Assim, não, eu não tenho ainda. Tenho o voo condicionado, tenho as oficinas, não está aqui a multa. Mas como multa? Se eu estou esperando, estou no prazo aqui e tal, não depende só de mim que tem que vir o bombeiro.
É que tanto...
Isso é comum acontecer
na hoje, não? Que tanto o exercício como a RPM, ele é baseado no prazo de uma lei federal. E a lei federal estabelecia o prazo de 180 dias para validação desse documento. Passando esse período, não era prorrogável. Então, assim, ó, não tinha como prorrogar passando 180 dias. Aí, a partir dos 180 dias, o empresário começava a ficar irregular e a prefeitura não dava solução para o processo. Então, assim, ó, era uma coisa, assim, impressionante a coisa. E isso foi ao longo dos anos, né, mano?
Sim.
Certo? Então, desde o ex-ofício, o RPM, o cara lá ia lá, tirava 180 dias improrrogáveis. E aí, depois disso, o cara ficava na berlinda, a prefeitura não dava a solução, e aí o fiscal ia lá, o fiscal com a plena prerrogativa de cumprimento da lei, tá certo? Sob pena de prevaricação, ia lá e fazia a autuação na atividade econômica.
Uhum. Tá, agora o seguinte, o ABIT, ainda é tão difícil da obtenção do ABIT, onde é que está a grande dificuldade? Porque nós temos uma situação absolutamente consolidada.
Assim, ó, a grande dificuldade do ABIT hoje é a judicialização do projeto do plano diretor.
Ah, então, esse é o ponto central?
É o ponto central, porque assim, ó, se não tivesse essa questão da judicialização do plano diretor, boa parte dos protocolos de regulação, de regularização dos imóveis já teriam acontecido em Florianópolis. Acontece, como está judicializado isso, e há pressão de órgãos públicos em cima de técnicos do município para que aguardem o processo judicial, então os técnicos...
Mas a sede, até para imóveis já, que já existem, 30, 40 anos na cidade?
Isso, até 100 anos na cidade, independente disso aí. Então, assim, ó, hoje os técnicos têm medo, e um medo justificável, os defendo, porque, por exemplo, chega um órgão de controle, como o Ministério Público Federal, e fala assim, ó, se você emitir uma regularização, vou lhe processar, paraná.
É que o Ministério Público, até eu entrevistei há poucos dias, poucas semanas, a Procuradora da República, Ana Lúcia Rato, eu questionei ela sobre isso e ela disse o seguinte, olha, o que a gente faz são recomendações. Nós recomendamos não autorizar e tal. Pô, aí imagina o seguinte, né? A partir do momento em que o técnico recebe essa recomendação, se ele não atender a recomendação, o que que acontece? Pode receber uma ação civil pública.
E assim, ó, e o técnico, o funcionário de carreira, o técnico que está lá trabalhando nisso, ele respondeu uma ação judicial, ele paga do próprio bolso.
Do próprio bolso advogado.
Do próprio bolso.
E no que cabe à prefeitura, a gente também está implantando essa lógica da autodeclaração na regularização do imóvel, do ABIT. O Agiliza Floripa, que foi o projeto que foi bastante alardeado no início do ano, veio exatamente para acelerar a regularização de imóveis, ou seja, a concessão do ABIT para imóveis com até 750 metros quadrados também. Uhum. Com a mesma lógica de autodeclaração do engenheiro, do arquiteto. E por isso que o alvará condicionado vem com essa mesma lógica, 750 metros quadrados, com autodeclaração e tudo mais. Só que, permanecendo essa situação, como o Eli falou, de um certo medo, o engenheiro não vai assinar também. Porque o próprio servidor público hoje tem um pouco de receio, porque depois pode ser processado por isso.
Então, o engenheiro vai testar as condições de habitabilidade, né?
Uhum.
E o ABIT, ele é uma... São questões diferenciadas. Então, são outros condicionantes. Mas, efetivamente, isso...
Pois é, mas o que me chamou a atenção é o seguinte. Pô, se você tem um imóvel, ele vai botar abaixo um 6 assentos da vida, né? Um RS e tal. Que é algo já consolidado na cidade. O correto não seria, gente, vamos criar uma condicionante aqui, uma contrapartida, vamos criar aqui uma espécie aí de termos de ajustamento e tal, de regras, de metas para cumprir isso aqui em tanto período de tempo, num prazo específico.
Os imóveis que estão na área de administração do poder público municipal, está tranquilo. Nós temos a lei 374 que dá essa possibilidade de regularizar todo o imóvel. É lógico que se o imóvel estiver numa APT...
Não, estou já... falando do centro da cidade, por exemplo.
Do centro da cidade, pessoal.
Mas não tem a vice.
Mas o imóvel que está em área de soberania do município, sim, nós temos lei para poder regularizar isso.
Mas isso está acontecendo.
Só não acontece, porque como o plano diretor está judicializado, nós dependemos do zoneamento, de outras questões, e isso promove o temor para que se conceda, claro, isso aí. Agora, assim, ó, no nosso território de Florianópolis, a soberania não é toda do município. Sim. Boa parte da soberania é da União. Sim. Então, assim, ó, e o pior temor, eu acho que estão justamente nessas questões dos imóveis da União. Né?
Com o novo plano diretor, nós esperamos que essas questões sejam sanadas. Né? Esse plano diretor deve ser submetido à Câmara aí nos próximos meses.
Sim.
E toda a questão judicial que foi colocada, bem colocada pelo Hélio, houve um julgamento recente no Tribunal Regional lá em Porto Alegre que foi resolvido.
Sim, em 30 dias tem que acontecer a audiência final, né?
Exato.
Vamos ver se vai acontecer.
Eu sou representante, um dos representantes da CDL no núcleo gestor do plano diretor. E eu acompanho a todas as reuniões do núcleo gestor. Então hoje não há uma unanimidade, né? Não está concluído, mas hoje não há uma unanimidade de que aquele conteúdo realmente contemple o marco regulatório da cidade na questão territorial. E isso é preocupante.
Há quem entenda que engessa a cidade, o plano atual, né? Que torna alguns empreendimentos inviáveis, né? Em função da outorga onerosa e tal.
Eu não vou entrar muito
no mérito. Tem que acontecer, mas numa medida equilibrada, né?
Não vou entrar no mérito. Mas assim, ó, o processo do plano diretor já começou errado. O plano diretor não é um produto que tem que ter 500 artigos. Certo? O plano diretor não é um produto que tem que ter lá a prever a elaboação de programas disso, daquilo.
Aurélio, agora não tem mais volta.
É,
exatamente. É a última audiência, já está 512, né?
521 artigos.
521, então agora não tem volta, né? Vai mudar pouca coisa, imagina.
É, exatamente. Não tem volta. Mas só, então nós temos um plano diretor que realmente é uma coisa extremamente elevada. Isso nos preocupa. Tanto na implementação dele, quanto nas posteriores revisões, porque isso aí é uma lei dinâmica. O plano diretor, uma vez instituído, ela não fica para sempre. A cada 10 anos, pelo menos, a gente tá que tem que estar revisando ela, tem que estar alterando, modernizando. Agora, você imagina mexer num documento de 521 artigos.
Bom, agora, 2h29, o...
Na CBN Diário, Conversas Cruzadas, o Fórum de Debates de Santa Catarina. Apresentação, Renato Igor.
Seguimos aqui na CBN Diário com Conversas Cruzadas, 21 minutos para as 3 horas. Hoje nós estamos tratando aí, a Prefeitura diz que está mais simples com o alvará de funcionamento condicionado, abrir um negócio e colocar o empreendimento para funcionar de vez, né? Com alvará de funcionamento condicionado para empreendimentos, para negócios de baixo potencial de complexidade, né? É isso aí. Bom, nós estamos aí com o Marcos Rocha, que é superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação na Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. André Marquati é conosco do SESCOM da Grande Florianópolis e o Hélio Leite da CDL. Bom, a gente estava falando agora há pouco aqui, né, sobre a obtenção do alvará, a questão do ABICE e um ponto que nós não abordamos ainda. Se você facilita o ABICE, esse imóvel ele é valorizado imediatamente.
Não tem nem dúvida.
Imediatamente.
Imediatamente, porque assim, ó. No ato ele já está disponível para poder fazer o financiamento.
Claro.
Né? O imóvel que não tem a BIT não consegue financiamento.
Aí dificulta a venda, né?
Exatamente.
A venda, né?
E com isso o valor do imóvel cai.
É. Né? Bom, nós estamos, do ponto de vista da legislação aí, né? Para obtenção do alvará, para obtenção da BIT, enfim. Nós estamos mais ou menos equilibrados com aquilo que há na média no Brasil?
Eu creio que sim. O que nós temos hoje é um caminho. Então, antes da aprovação da legislação lá, na lei complementar, em dezembro de 2016, e a sua regulamentação agora em mês de maio, nós não tínhamos um caminho. Então agora nós temos um caminho, só que é um caminho que começa cheio de pedras. Então, o empreendedor, o empresário, o contador, todos aqueles envolvidos no processo da constituição da sua empresa, tem essa série de pedras para tirar neste caminho.
Quer dizer, mesmo, embora aí com a legislação pronta, tem a questão cultural a ser vencida também, né?
E ela não está madura.
Sim.
É isso que nós estamos falando, né? Nós temos que aprimorá-la, né, nesse processo aí. Eu acho que uma das situações aí que o SESCOM levantou bem aí foi a questão da falta do prazo dos alvarás, dos RTNs em exercício e tal, para que pudesse essa migração acontecer de uma forma mais paulatina, porque na época que foi lançado o decreto, não se atentou, não foi questão de N ou aquilo, mas não se atentou que precisaria ter um prazo de adequação para isso. E aí se revogou as disposições de contrato, inclusive um prazo que precisaria ter. Então, aí o SESCOM, vendo isso, passou isso ao poder público, e o poder público imediatamente entendeu esse processo, está fazendo essa reestruturação. Eu acredito que logo mais na semana que vem, ou mais tardar a próxima, tenha já uma edição de um decreto para poder acertar essa questão, né?
Isso aí, eu acho que essa é uma questão importante, Renato, que é mais presente, que é essa existência de um diálogo. Como o ouvinte, inclusive, pode perceber, SESCOM, CDL, CRC, ACIF, enfim, toda a AMP e todas as demais entidades, nós estamos, SECOV também, nós estamos em permanente diálogo com a prefeitura, né? Algum pergunta, mas o que você que é da ciência e tecnologia fala de alvará condicionado? Porque no que me cabe ali dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, de uma certa forma representa os interesses da prefeitura perante o setor de tecnologia, que é um dos mais importantes e um dos que mais reclamava disso, né? A Cate, nós conversamos muito. Então esse diálogo com as entidades nos ajuda muito em termos de poder público e ajuda as entidades também, porque elas representam os empresários da cidade.
Tá. Como é que funciona a lei do Agiliza Floripa? Aí a gente está falando não do alvará, mas sim do ABC. Faço uma provocação. O Agiliza Floripa não estimula o cidadão a construir de forma irregular, porque não, pode deixar que depois lá na frente a prefeitura regulariza tudo.
Absolutamente. Posso dizer categoricamente que não. A grande questão é que a gente adotou a mesma lógica do alvará condicionado para a concessão do ABC. Ou seja, nós sabemos que a prefeitura e o poder público em geral no Brasil tem uma série de deficiências, né, de principalmente temporais. O tempo do empreendedor, ele é muito mais rápido do que o tempo que o poder público possui para atendê-lo. Então, partindo desse pressuposto e de uma série de leis que existem no Brasil que dão fé pública para uma série de profissionais, entre eles os engenheiros e os arquitetos, né? Então nós partimos desse pressuposto no Agiliza Floripa também, e aí os imóveis com até 750 metros quadrados seguem a mesma lógica.
Tá.
O engenheiro ou arquiteto, com a sua fé pública e obviamente respondendo legalmente por isso, faz uma declaração, uma autodeclaração, atestando que aquele imóvel obedece a todos os quesitos legais que merecem uma aprovação. Obviamente todos os outros documentos, certidões negativas, caso necessário, de INSS e tudo mais, caso seja uma construtora, um prédio normalmente precisa disso, são submetidos à prefeitura. A prefeitura faz uma análise no sentido muito mais formal, olhar todos os quesitos estão cumpridos, aí concede o ABIS. Muito mais rápido do que o processo atual. Você precisa ter um bombeiro que vai até o local, faz a fiscalização, volta, faz...
Quer dizer, não é para qualquer um. Por exemplo, eu tive um ouvinte me passou uma informação seguinte: olha, Renato, eu não consegui, e até, não sei se é todo mundo que tem que ter o imóvel regularizado. Quer dizer, se o cara descumpriu um monte de questões, de repente você está estimulando o ilegal, né? Então, de repente, diga, eu não consegui, sim, mas talvez seja porque não era para ter conseguido. Um exemplo, o cidadão, é muito comum a cultura do puxadinho, né? Então, ele construiu com um projeto tal, que foi aprovado na prefeitura. Só que hoje, não é aquilo que foi aprovado que está em pé. Ele cresceu para o lado, cresceu para cima, enfim, fez o puxadinho, para o lado e para cima.
Uhum.
E aí, ele consegue?
Não. A questão é a seguinte: uma coisa é o imóvel que foi aprovado dentro das documentações.
Isso lá, há 15 anos
isso,
e tal.
Isso. se aquela época, né, ele atendia a todas as questões, existe uma série de jurisprudências que vão garantir a regularidade. A grande questão, que você levantou muito bem, é que pessoas deliberadamente construíram em áreas que absolutamente não poderiam, uma APP, por exemplo, né, uma área de conservação permanente.
Não, mas eu digo do imóvel numa situação...
Sim, ele consegue.
Hoje ele poderia ter construído.
Ele consegue porque a prefeitura, a partir do momento que é essa a infração dele, é justamente ele construir além daquela planta que ele aprovou na prefeitura.
Sim,
a prefeitura estabelece uns valores de compensação, que ele paga esses valores de compensação para poder, logicamente, estando num zoneamento que permite a construção, né? Porque naquela época foi aprovada a construção, então ele deve estar num zoneamento legalizado. Então ele paga uma taxa, paga um valor proporcional à metragem que ele fez além da planta.
Né? O adicional,
certo? E aí requer aí o
aviso. É justo, né?
Isso está previsto na LC374. E a preocupação tua, Renato, daqui para frente, os caras construíram daqui para frente, como é que fica? Na Lei 374 e a Lei 607, se não me engano, que complementa, ela estabelece prazo para edificações construídas até tal data. Na 374, se não me engano, até 2008, alguma coisa assim, e aí veio uma outra lei, que é a 605, 607, que estabeleceu até 2012, 2013, alguma coisa, que onde foi a época, que foi o marco, né, para isso aí. Uhum. Então, os imóveis construídos depois dessa época...
Agora, Renato, é importante a gente pensar no empresário que está querendo abrir o seu negócio agora. Ele vai ter basicamente dois caminhos. Ou ele vai para o alvará definitivo, ou ele vai para o alvará condicionado. Isso vai depender essencialmente se o estabelecimento dele tem a BIT ou não.
Sim, isso é fundamental.
Então, né? Se ele tem a BIT, ele pode ir diretamente para o alvará definitivo, né? Cumprir todos os requisitos relacionados à sanitária, ambiental, segurança contra incêndio, e dar entrada no alvará definitivo. Se ele não tem, ele precisa caminhar para o alvará condicionado.
Agora, senhor, eu quero vou até fazer uma parte, dizendo assim, ó, ele falou, seu estabelecimento e tal, mas é que a grande maioria das atividades produtivas estabelecidas são estabelecidas em imóveis que não são do dono da atividade produtiva. Então é bom deixar bem claro isso, para que assim, ó, não... Porque o negócio é instalado, então o imóvel é do dono do negócio.
Não é um aluguel.
Não é.
Aluguel.
Então, assim, ó, muitas vezes depende da tratativa do dono da atividade produtiva com o proprietário para poder fazer essa pressão para que o proprietário legalize o imóvel. Então, é bom deixar bem claro. E essa lei do alvará condicionado, ela vai, assim, ela foi priorizada por micro e pequeno empreendedor. Então, vai regularizar... Olha, Renato, eu não tenho muito medo de errar em dizer que uns 85% dos casos falam, nossa.
E é importante complementar o que ele está falando, assim, até para o ouvinte que é empreendedor achar, assim, poxa, mas como é que funciona isso, né? Primeiro passo, como ele já falou antes, é a consulta de viabilidade. É verificar se naquele logradouro, ou seja, você tem a inscrição imobiliária do imóvel, se aquela inscrição imobiliária permite a implantação daqueles negócios.
Aquela atividade.
Exato.
Isso eu consulto no pró-cidadão.
Isso, no pró-cidadão.
Vamos por etapas, então. Essa resposta... Ela leva um tempo?
Demora em torno de uma semana, 10 dias.
Tá bem.
E quais são as informações? Os Códigos Nacionais de Atividade Econômica, os CNAES, que estão previstos no contrato social e no cartão CNPJ da empresa. Então é feito uma... Perante o plano diretor, o zoneamento da cidade, é verificado se naquele locador você pode exercer aquelas atividades. Existe uma opção.
Cada um dos CNAES tem que ser aprovado para que realmente saia positivo de viabilidade.
Tem 100% de aprovação.
Então, assim, são todos os CNAES que são avaliados.
Sim, porque eu não posso exercer uma atividade no imóvel de acordo com essa atividade. Né?
E aí, por isso que a gente falou antes, mais cedo, a questão da importância do plano diretor. Mas, além dessa consulta na prefeitura, se o empresário tiver um pouco mais de pressa, ele pode chamar um técnico, um engenheiro, um arquiteto, que pode consultar o plano diretor e fazer essa análise para ele. E ele vai colocar, olha, autodeclaração, eu, engenheiro, arquiteto, tal, né, com todas as suas prerrogativas, todas as suas informações, atesto para os devidos fins, que os finais tais, no imóvel com inscrição imobiliária tal, está apto para exercer. Existe um modelo, inclusive, no site da prefeitura para desse tipo de documento. Muito bem, uma vez que existe essa viabilidade, ok, aí... lá no Procidadão e mais duas, três semanas nós temos o processo 100% digital, então não vai precisar nem ir lá na prefeitura, você anexa os documentos, contrato social, autenticado pela junta, o cartão CNPJ, essa autodeclaração de viabilidade, seja da prefeitura ou seja do engenheiro arquiteto.
Pode ser tudo pelo site isso?
Pode ser tudo, daqui a três semanas é a nossa previsão de ter tudo 100% digital.
Uhum.
Aí, além disso, aí a autodeclaração construtiva, ou seja, perante todas as normas de bombeiro, que o negócio atende a todos os quesitos, juntamente com a RT do engenheiro ou arquiteto. Além disso, uma autodeclaração de que a empresa é de baixa complexidade sanitária e que também atende às questões da norma, da instrução normativa 16 da Anvisa.
Uhum.
Então, são esses basicamente os documentos que precisam ser submetidos. Esses documentos vão... atualmente no Procidadão, ou no futuro próximo, 100% de internet, vão para a prefeitura num prazo médio de 10, 15 dias faz a análise, vê se está tudo ok, e aí concede ou não o alvará.
Agora, Marcos, é importante a gente estabelecer que é um novo processo, é um novo momento. Então, aqueles empresários, profissionais de contabilidade, né, todos aqueles envolvidos no processo, que estavam acostumados a um registro provisório, né, uma condição diferenciada de obtenção da regularidade do seu negócio, precisam estabelecer essa nova continuidade, onde há a necessidade ou de abitre ou do alvará condicionado por meio da responsabilidade, inclusive, de um profissional de engenharia ou arquitetura que tem o CREA.
Agora, André, me diz uma coisa, eu já recebi até reclamações de colegas seus, né, que atuam na área de ciências contábeis e tal, que o seguinte, muitas vezes... O contador, ele enfrenta dificuldade para manter o contato com o órgão público municipal. Quer dizer, o cliente do analista contábil solicita, eu quero colocar em dia minha situação, tem tantas vias para pagar e tal, e liga para uma prefeitura, vá, faz o contato e não consegue. É uma dificuldade tremenda e tal.
Sabe qual é o maior problema? É a insegurança jurídica. Quando a gente não sabe exatamente o que tem que fazer, não consegue passar com segurança para o empresário os prazos que o Marco acabou de colocar e tudo isso que envolve a abertura da empresa, fica muito difícil. É, a gente cumpre os prazos, estabelece aqueles prazos e os prazos, infelizmente, não são cumpridos por um outro motivo, por atraso no processo, enfim. Né? Então,
mas chega a acontecer isso, olha, meu cliente, ele quer pagar e não está conseguindo.
Com certeza, até porque...
É inacreditável.
Ele não consegue se registrar.
Ele não consegue. É um negócio inconcebível. De um lado você tem o chefe do poder executivo reclamando que não tem dinheiro em casa, do outro lado você tem alguém que quer pagar uma conta e não consegue.
Iniciar a operação do seu negócio não consegue em virtude dessa condição.
Existem questões, Renato, muitas vezes, e esse é o nosso desafio de informar, né, e desde já a prefeitura fica à disposição para fazer um trabalho junto com as entidades de fazer essa capacitação, por assim dizer. Casos como a gente faz atendimento de alguns empresários que têm, às vezes, dívidas de IPTU e não sabiam que podem fazer parcelamento. Né? E às vezes, o que eu faço? Eu preciso regularizar, eu quero fazer um parcelamento. Existem N formas que a prefeitura disponibiliza hoje para fazer isso. O que falta, e aí eu concordo com os colegas, é a questão de informação. E nós estamos aqui totalmente à disposição para, junto com as entidades, que são os entes que têm essa capilaridade, nós melhorarmos esse diálogo da prefeitura com a sociedade, sem dúvida.
Agora, Hélio, mudando de assunto já na reta final, o Diário Catarinense traz a informação de que Santa Catarina, está na capa do DC de hoje, né, liderou a recuperação do comércio no país. Enfim, uma boa notícia.
É uma boa notícia, mas não é. Porque essa recuperação, ela... embora tenha sido acima da média do país, ela está muito aquém de poder dar uma tranquilidade para o empresário.
Sim, porque o histórico aí, é muito alto.
É, muito alto. Então, assim, ó, isso é uma notícia que...
Finaliza, pelo menos.
Finaliza,
né?
Que o estado é um estado
bom,
forte, que é aquilo que a gente já sabe, né? Santa Catarina é um estado forte. É um estado de gente que luta, baixa a cabeça, não se deixa derrotar pela crise, mas que efetivamente nós temos aí um problema econômico extremamente grave e que uma pequena recuperação além da média nacional não significa que o comércio voltou ao normal, está muito longe disso. E eu acho que o André mesmo pode atestar isso aí.
É, e aí precisa melhorar também a conjuntura política e econômica.
Sim,
enquanto a gente
dúvida.
Tiver esses escândalos todos,
sem dúvida.
Sempre fica difícil uma recuperação mais
forte. Sem dúvida, né? Tomara que prevaleça, né, a tese do governo, inclusive desde o início da crise, né? O governador Raimundo Colombo tem dito que Santa Catarina vai ser o estado que menos vai sentir a crise e o primeiro a sair da crise. Tomara que isso se confirme, né? O estado hoje enfrenta
muita dificuldade. O Moacir Pereira trazendo a informação aí da dívida na Secretaria Estadual da Saúde em torno aí de 700 milhões. O Diário Catarinense traz hoje a informação de que no sistema prisional a Secretaria de Justiça tem cerca de 200 milhões de dívida também com seus fornecedores e tal. O quadro é muito sério.
É.
Ele tem muita coisa que dá para fazer, talvez ele fique para o próximo governador, aquela coisa de que daqui a pouco é final de governo, não vão mexer muitas coisas, enfim. Não resta nenhuma dúvida que ainda há espaço para redução de custos. Claro que sim. As agências regionais, por exemplo, não tem nenhuma dúvida que o próximo governador vai acabar com todas. Né? Não tem nenhuma razão de existi-las, né? Enfim, mas vai ficar para o próximo governador.
Fazendo uma analogia, então assim, ó, o estado de Santa Catarina é o menos pior do Brasil, significa que ele está bom?
É.
Não está, né? Todos os dias.
Bom, agora o que fica é a questão de confiança, né? Então, o André falou na questão política, né? Claro que a crise política contamina o ambiente econômico. Nós temos aí uma lenta, alguns sinais, né? Não vou, enfim, embora o ministro da Fazenda já tenha dito que acabou a crise, calma, menos, né? Menos. Não. Parou de piorar e alguns sinais de recuperação, alguns indicadores de recuperação muito tímidos, é verdade. Mas já é um sinal, né? É algo positivo.
O que causou a crise econômica que nós passamos no Brasil? Isso é crise política. Então, assim, ó, isso precisa ser realmente eliminada, essa crise, esse risco na esfera federal, para que a gente possa mudar o panorama, inclusive de investidores. Né? Voltar novamente às classificações que nós tínhamos, com as classificações que nós temos hoje, os recursos internacionais de fundos não vêm para o Brasil, até por impedimento legal. Tá certo? Pela baixa classificação que nós temos no Brasil hoje, os dinheiros, os recursos de fundos internacionais não vêm para o Brasil.
Sim. Certo? Sim, sim, então, sim. Aqui o André Piacentini, em Florianópolis, Renato Cernin, da questão aqui, o excesso de leis, regras, mudanças, complexidade. Cidadão para botar dinheiro no negócio, ele tem que ter confiança, né? Que a regra é clara, né? Sim. Que eu vou conseguir começar, continuar e completar o meu negócio, não vai parar por alguma razão qualquer o meu empreendimento, que alguém não vai impedir no meio do caminho.
Segurança jurídica.
O André diz aqui o seguinte, parece que isso não existe para dar aí, ou existe para dar serviço para certas classes profissionais que vivem dessa insegurança jurídica. Esse caso de quem quer pagar não consegue e quem precisa receber não consegue, também mostra que o sistema fiscal contábil está falido. É o André Piacentini, em Florianópolis. Obrigado, André, pela tua atenção. Aqui, pô, peço a gentileza para o pessoal se identificar. Eu não estou recebendo aqui a mensagem, né, da última mensagem aqui, né? O autor da mensagem. Então, quando houver a identificação, por gentileza, aí pode mandar o nome que a gente traz aí o recado sem nenhum tipo de constrangimento, de problema. É democrático o sistema aqui conosco. Só se identificar que não tem problema nenhum. Tem o telefone aqui e tal, mas claro que eu não vou divulgar o telefone, né? Um minuto para as 3 horas, pessoal. Estamos aí sobre a hora. Obrigado aí pela atenção, pela presença de todos. E bom feriado para todos vocês, tá bom?
Muito obrigado. Obrigado a todos aí.
Um minuto para as 3, na sequência, o repórter CBN.
Na CBN Diário. Conversas Cruzadas, o Fórum de Debates de Santa Catarina.